Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você, sua família, recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Manuel Antônio Ribeiro da ADSIM. Pastor, seja muito bem-vindo ao culto doméstico. É uma honra tê-lo conosco aqui.
Graça e paz, meu amado irmão Alexandre Teixeira, e aos ouvintes, que o Senhor continue abençoando abundantemente as vossas vidas. Que alegria e prazer estar mais uma vez participando do culto doméstico e ministrar uma palavra abençoada.
Muito bem, pastor. Agora conta pra gente, onde será feita a leitura bíblica?
Amados ouvintes, podem abrir as vossas bíblias em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Estaremos meditando nessa magnífica palavra.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos meditar na palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nova ação cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, glória a Deus. Meu querido ouvinte, meu amado irmão, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, misericórdia significa compaixão, bondade, perdão, graça, e é a manifestação do amor de Deus. É um ato de Deus perdoar pecados e ajudar as pessoas a voltar a viver em sua presença. Misericórdia de Deus é um ato magnífico que nos livra de recebermos aquilo que merecemos, a condenação eterna. Na verdade, nós podemos aprender com a Bíblia Sagrada que o pecado é a causa da condenação de todos os homens. E a palavra de Deus vai revelar isso para nós aqui agora. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, quero esclarecer que haverá condenação para todos os pecadores que não se arrependerem. Haverá condenação. É a Bíblia que ensina isso para nós. E precisamos levar a sério a palavra de Deus. Não se assuste, mas está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, nos versículos 10 ao 15, diz o texto sagrado: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. Veja que a palavra de Deus aqui fala da segunda morte. E a palavra fala de uma condenação eterna por causa do pecado. É terrível. E eu quero mostrar para você o que é a segunda morte. No meu entendimento, segundo diz o pastor Manuel Ribeiro, não a Bíblia, mas o pastor Manuel Ribeiro, segunda morte é um momento onde uma pessoa deseja morrer, mas não consegue morrer. É uma intensa agonia de alguém que está sentindo muita dor, alguém que está sendo muito atormentado e deseja acabar com esta situação, mas não consegue morrer. Imagina uma pessoa sofrer eternamente, pois diz a palavra de Deus que serão atormentados para sempre, e a pessoa desejar a morte e não morrer. É muito triste. Eu tenho um testemunho de um servo de Deus que estava com câncer, estado terminal, e aquele homem sofria muito. Eram dores profundas. Não suportando mais, ele foi levado ao hospital e internaram ali. Sabia-se que já era o momento final daquele homem, mas era muita dor. Estava a esposa acompanhando este servo de Deus. E eu ouvi um lamento muito forte, um choro daquele homem, um gemido que ele dizia para sua esposa: minha filha, eu sou crente em Jesus Cristo, eu creio em Jesus, o Senhor perdoa os meus pecados, eu não suporto mais esta dor. Minha filha, fale com o Senhor para me levar, eu quero descansar, eu já não aguento mais esta dor. E a mulher daquele homem também chorando, deixou ele alguns instantes ali naquela enfermaria, foi no lugar reservado e lá começou a orar e a pedir ao Senhor: Senhor, meu esposo está sentindo dores terríveis, ó Senhor, ou o Senhor cura ou leva o meu esposo, ele mesmo está pedindo. Quando ela retornou, o marido já tinha partido para os braços do Senhor, para o descanso eterno. Quando esta irmã contou a mim este testemunho, e eu fiz aqui esta comparação com Apocalipse capítulo 20, versículo 10, aonde a Bíblia diz no final deste versículo: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E quando eu li o versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu Deus, meu Pai, eu não desejo isso nem para um dos maiores inimigos. Eu não tenho inimigos, mas eu não desejo para ninguém ser lançado nesse lugar e ser atormentado de dia e de noite para sempre. Por que que o homem peca? O homem peca por causa da ignorância, por causa da ignorância. E por causa do pecado, o homem será condenado. O homem será condenado. Diz a palavra de Deus em Levítico capítulo 5, versículo 17: se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. Preste bem atenção o que está escrito aqui em Levítico capítulo 5, versículo 17: ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. Quantas pessoas estão pecando por ignorância? Alguns já colheram frutos dos pecados e estão sofrendo. Outras pessoas já até morreram. E muitas pessoas estão pecando, mas o resultado virá se não houver arrependimento. Veja o discurso de Pedro: reconhece que o pecado por ignorância daqueles que aprovaram a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Pedro é muito claro: o pecado por ignorância daqueles que aprovaram que Jesus Cristo fosse crucificado. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 17: agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Ignorância porque eles não reconheciam Jesus Cristo como Filho de Deus. Paulo reconhece o seu pecado por ignorância. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 diz: ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância na incredulidade. Quantas pessoas estão pecando por ignorância que precisa de arrependimento? Segundo passo, porque uma pessoa peca por omissão. Omitir é fazer ou deixar de fazer algo que, se conhecemos, que possa causar prejuízos a alguém ou a nós mesmos. Mateus capítulo 23, versículo 23, diz a palavra de Deus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Isto é, vocês devem sim dar o dízimo de tudo, mas vocês não podem omitir, em hipótese alguma, a justiça, a misericórdia e a fé. Aqui é uma advertência contra o legalismo, contra o fanatismo. Pessoas que estão na igreja são fanáticas, são formalistas, mas não têm amor no coração. Pessoas que vivem de justiça própria, acusando, e não agem com misericórdia. Isso aí é pecado por omissão. Outro exemplo bíblico de pecado por omissão é o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou. Está escrito lá em Lucas capítulo 12, versículos 35, 38 e o versículo 47. Jesus falando, isso aqui é muito sério. Nós precisamos ouvir estas palavras. Versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sejam semelhantes a homens que esperam no seu Senhor quando houver de volta das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará inclinar-se à mesa e, chegando-se, os servirá. Que venha na segunda vigília, na terceira. Bem-aventurados serão eles se assim os achar. O servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Olha o perigo que muitas pessoas estão enfrentando nos nossos dias atuais. Um cristianismo sem autenticidade. Pessoas que estão na igreja, mas não tem uma adoração verdadeira, que não leva a sério o nosso Senhor Jesus Cristo, sem temor. Pessoas despreparadas por omissão. Essas pessoas conhecem a verdade. Essas pessoas sabem que Jesus vai voltar, mas estão brincando com a misericórdia de Deus. Não devemos brincar com a misericórdia de Deus. Coloque a sua mão na consciência. O que leva uma pessoa a brincar com a misericórdia de Deus? A dureza de coração. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras a ira para ti, a ira para ti, no dia da ira da revelação do justo juiz de Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, quem está brincando com a misericórdia de Deus? Aquele que se diz cristão, porém não dá bom testemunho. Está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículos 28 ao 32, diz o texto sagrado: assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Olha o que diz o versículo 32: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Meu Deus, Jesus, misericórdia, Senhor, que haja um arrependimento nesses corações que estão brincando com o Senhor. Aleluia! Mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia, aleluia, ela é maravilhosa, ela é infindável. Quando aprendemos que a misericórdia divina, a misericórdia de Deus, é um ato de não recebermos aquilo que merecemos em nossos corações. Quando que nós aprendemos isto? Na palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 15 diz: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha aí, aprendemos na palavra de Deus que a misericórdia é infalível, ela é infinita, é infindável, é maravilhosa. O texto está dizendo que Deus, pela sua misericórdia, nos livrou dessa segunda morte. pois está escrito aqui, estavam por toda a vida sujeitos à servidão da condenação eterna, de serem atormentados dia e noite. Oh, meu Deus, o Senhor nos deu esse livramento. Aleluia! E nós recebemos muitos livramentos por causa da misericórdia de Deus. Recebemos o livramento da inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele manifestou a sua misericórdia e passamos a ser amigos de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 10 diz que, sendo o homem inimigo de Deus, Deus o reconciliou através da morte do seu filho Jesus Cristo. O Senhor nos livrou também da escravidão. Nós éramos escravos de nós mesmos, mas a misericórdia de Deus se manifestou e nos trouxe a plena libertação. Bem-aventurado é aquele que é liberto, é aquele que não faz mais o que quer, mas é aquele que consegue administrar o dever. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Recebemos a misericórdia do livramento da escravidão. Recebemos a misericórdia da fraqueza, porque o pecado nos deixou fraco, o inimigo tinha poder sobre as nossas vidas, mas em Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor fala com os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus: eis que vos dou poder contra toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E como apresentei em Hebreus capítulo 2, versículo 15, recebemos a misericórdia da condenação eterna. Aleluia! A misericórdia de Deus é infinita, é maravilhosa. O Salmo 103, versículo 8, 9 e 10 diz o texto sagrado: compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso. Meu prezado amigo, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 26, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é compassiva. O Senhor é misericordioso. Ele não nos trata com ira, não. Ele não nos trata segundo os nossos delitos. Quando nós nos arrependemos e procuramos o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar. Mas, meu prezado amigo, fica vigilante para não pecar. Cuidado com o pecado da omissão. Você que sabe o que é pecado e, no entanto, não tem o devido temor ao Senhor. Ele está sempre pronto para lhe perdoar. Confia no Senhor, os braços do Senhor estão abertos, e nesta noite, neste culto doméstico, nesta hora, eu profetizo sobre a sua vida a misericórdia de Deus, sobre a sua família. O Senhor, Ele está com os braços estendidos para te receber, Ele está com as mãos estendidas para te abençoar, a ti e toda a sua família, porque o Senhor é misericordioso, é a causa de nós não sermos consumidos, e eu louvo o nome do Senhor, porque eu faço parte da misericórdia de Deus e você também foi alcançado por esta misericórdia. Essa misericórdia que nos dá o direito de não recebermos aquilo que merecemos, que é o castigo eterno, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor, recebemos a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Senhor Deus, maravilhoso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó meu Deus, eu levanto a minha voz em favor dos enfermos, dos aflitos, dos necessitados, como está escrito no Salmo 72, versículo 12, que o Senhor atende ao necessitado quando clamar, ao aflito e aquele que não tem quem o ajude, o desenganado. Ó Senhor, abençoai abundantemente a diretoria da Rádio 93 FM, a todos que ali, Senhor, administram aquela rádio para que palavras inefáveis e louvores gloriosos cheguem através, Senhor, desta emissora abençoada. Ó meu Deus, abençoa a nossa nação, faça prosperar, abençoe as nossas crianças, abençoe os professores do nosso Brasil, as autoridades governamentais, abençoe as famílias, ó Senhor, ó meu Deus e meu Pai, eu quero levantar a minha voz pelos missionários, grandioso Altíssimo, eu quero apresentar a economia do nosso país, Senhor, é um país rico, ó meu Pai amado, que haja abundância a todos os nossos irmãos, Pai amado, eu também oro pelos profissionais de saúde, pelos aflitos e por aqueles que estão enlutados, conforte os corações, Santo Deus, maravilhoso Pai, ó meu Deus, eu preguei sobre a tua misericórdia, é a causa de nós sermos, não sermos consumidos, e eu tenho a plena convicção que neste momento as tuas mãos estão estendidas e os teus ouvidos inclinados às petições dos teus filhos que agora clamam por uma vitória, por um livramento, em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja desfeito, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém e amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Deus abençoe a sua vida, meu amigo Alexandre Teixeira, e todos os nossos ouvintes. Que maravilha poder participar mais uma vez desse Culto Doméstico. Sou o pastor Manuel Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus em Cidade Nova. A nossa igreja está localizada na Travessa Pastor Daniel Ribeiro, número 13. Fica a 100 metros da estação do metrô Estácio e próximo ao viaduto Paulo de Fronteira. Os nossos cultos são às terças e quintas, às 19 horas, domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e 18 horas, o culto de celebração. Você também pode conhecer a nossa igreja através da rede social, digitando a palavra ADSIM, que é a abreviatura da Assembleia de Deus Cidade Nova. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.